UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMIID. Hoje vamos falar sobre o projeto TecaPark, que apoia processos de reabilitação para ajudar doentes com Parkinson. Para nos falar sobre este estudo, temos Susana Costa, professora convidada da Escola de Engenharia da Universidade do Minho e também investigadora do Centro Algoritmi da Academia Minhota. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM, o convite do UMIID. E para começar, eu pergunto-lhe em que é que consiste então este TecaPark?
Olha, muito obrigada. Eu é que começo por agradecer este convite, a oportunidade de estar aqui e poder divulgar este trabalho. E, basicamente, em linhas muito simples, aquilo que o projeto tenta fazer é, através do uso de objetos do cotidiano, não é? Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos doentes de Parkinson.
Este é um trabalho que está a ser desenvolvido em parceria com outras universidades, por exemplo, a Politécnica de Madrid e de Oviedo, em Espanha, e o apoio também do Hospital Senhora da Oliveira e o Lar de Santa Estefânia, ambos em Guimarães. Qual é o papel da UMINHO, ou seja, o Centro Algoritmi, nesta investigação, de que é que trata?
Portanto, nós repartimos um bocado a investigação, não é? Fazemos a pesquisa bibliográfica é feita por todos nós e depois repartimos também a parte dos exercícios que vão ser desenvolvidos pelos nossos pacientes e que vão contribuir para a elaboração do algoritmo que depois processa esta informação e que permite efetivamente melhorar esta qualidade de vida.
Estamos a falar aqui então de coisas mais técnicas, que será então o papel da Universidade do Minho.
Sim, em concreto, sim.
A ideia é utilizar estímulos acústicos para auxiliar o processo de reabilitação cognitiva e motora dos pacientes com Parkinson. No fundo, como é que isto é possível?
Portanto, nós temos objetos do cotidiano, que podem ser um smartphone ou um tablet e um relógio, um smartwatch. E basicamente é dar estes equipamentos às pessoas com duas finalidades. Uma delas era, como dizia, os pacientes receberem estes estímulos acústicos, que estão provados que ajudam na melhoria do estado do espírito. Portanto, uma das coisas que os pacientes reportavam, entre outras, era que, de facto, havia uma ansiedade associada à doença, principalmente à noite, e, portanto, os estímulos acústicos ajudavam a acalmá-los. Ao mesmo tempo, há também um episódio chamado Freezing of Gait, ou congelamento da passada, e os estímulos acústicos ajudam a desbloquear, efetivamente, este episódio. Ao mesmo tempo, estes equipamentos permitem fazer algo que colmata um bocado o trabalho do técnico de saúde que monitoriza o seu estado. Portanto, estes equipamentos vão guardando informação, vão recebendo informação à medida que os pacientes os usam e nós vamos conseguir perceber qual é a efetiva evolução da doença. Portanto, este é um passo especialmente importante porque atualmente a avaliação baseia-se no estado do paciente, no momento da consulta e, portanto, não há um histórico compreensivo completo do que aconteceu desde a última consulta. Então, basicamente, aquilo que se faz é perguntar ao paciente como ele se sentiu, eventualmente perguntar ao cuidador e acreditar que esta informação é fidedigna. Portanto, no âmbito desta doença, isto pode ser algo problemático. Ao obtermos este histórico, não é, completo, isto permitirá ao clínico que eu acompanhe uma avaliação mais rigorosa e uma consequente prescrição também mais adequada.
Quando falamos aqui em estímulos acústicos, estamos a falar, no fundo, de musicoterapia? É a mesma coisa?
Poderá ser ou não. Nós tínhamos sons, obtemos sons, providenciamos sons que podem ser vários.
Ou seja, tanto podemos estar a falar aqui de música, por exemplo, não sei, música clássica, como outro género
distinto. Como ruído branco, sim. Isso depois depende também daquilo que se pretende fazer. Mas sim, diria que são estímulos acústicos de uma maneira geral.
E em que fase é que estão neste momento da investigação?
Estamos a completar agora os exercícios que são feitos e a afinar o algoritmo. Portanto, um algoritmo de inteligência artificial que tem que ser trabalhado e, portanto, é isso que se está a fazer de momento. Deixe-me só acrescentar que não é por acaso que foram escolhidos equipamentos do cotidiano. Isto tem uma dupla intenção. Por um lado, eles são fáceis de utilizar, portanto, não implicam uma aprendizagem, são coisas que as pessoas atualmente já vão utilizando, e isto é significativo também no âmbito da doença de que estamos a falar, mas também pelo facto de ser inconspícuo, não chama a atenção. Eu estou a utilizar um relógio e a pessoa não sabe, as outras pessoas não sabem o que este relógio está a fazer por mim.
Ou seja, não é muito óbvio então que está a ser monitorizado.
Exatamente.
O que eu lhe queria perguntar é, tendo em conta, lá está, estamos a falar aqui de uma população que, regra geral, é mais idosa, logo tudo tem de ser de fácil utilização. Mas estamos a falar aqui, basta utilizar mesmo o dispositivo, ou seja, o relógio em causa ou um telefone, ou estamos a falar aqui de uma espécie de aplicação? É que pode surgir essa confusão?
Sim, é uma aplicação. O projeto trabalhou a própria aplicação e o algoritmo também está a ser trabalhado nesse sentido. Portanto, não serve só utilizar um relógio, um smartwatch que faz maravilhas. Há uma aplicação que deve ser iniciada. Digamos que a aprendizagem com a aplicação é muito rápida. Foram testados os caracteres, todo o HMI, o interface, foi testado e foi bem recebido, portanto ele está de alguma forma validado e concluiu-se que a sua aplicação é muito simples.
Já têm alguns doentes a utilizar a aplicação?
Estamos numa fase de testes, portanto ainda temos protótipos, estão a ser testados obviamente, mas ainda não temos produtos finais a serem utilizados, porque como lhe dizia, também estamos ainda a afinar o algoritmo, não é?
Mas a ideia depois é que esteja disponível, é isso para toda a gente. Ainda não sabe se será um acesso gratuito ou se terá algum tipo de custo. Se calhar ainda é muito cedo para fazer esta pergunta.
É, um bocado.
E já conseguem adiantar quais os avanços em termos, lá está, por exemplo, dos próprios sintomas? Quais são os avanços que, no fundo, ao utilizar este relógio, esta aplicação, no fundo, lá está, que tipo de mais-valias é que cria, então?
Temos várias mais-valias, começando pela monitorização do estado do paciente. Portanto, quando nós temos doentes de Parkinson, a evolução não é igual em todos eles. A etiologia da doença é um bocado obscura, o seu desenvolvimento também, e, portanto, contarmos só com aquele momento da consulta e com o discernimento do paciente ou do seu cuidador para nos indicarem em que estado da doença é que ele está, pode ser problemático. O que este tipo de equipamentos permite é dar um historial ao longo do tempo que o paciente vai utilizando este relógio, este equipamento, este kit, dar um historial muito mais extenso ao clínico que permite avaliar de uma forma mais exata de que forma é que a doença está a evoluir. Perceber, por exemplo, se houve episódios de congelamento da marcha, perceber, por exemplo, se a tomada da medicação ajudou ou não e, portanto, ser mais eficiente na avaliação da própria doença e também na prescrição da terapia.
A ideia depois neste programa, por aquilo que percebi pela informação que recebemos, é que estes doentes recebam um kit de estimulação e monitorização. Estes kits, qual é a diferença entre eles?
Basicamente é o mesmo kit, embora o kit de estimulação inclua um MP3. Porquê? Porque o paciente tem que ouvir, portanto, os estímulos acústicos que, em princípio, vão ajudar tanto no seu estado de espírito como neste desbloqueio de algumas condições que são inerentes à doença. Aquilo que é monitorização baseia-se apenas então na utilização do telemóvel onde consta a aplicação e o smartwatch, e basicamente este kit vai recolhendo dados. Estes dados são enviados para uma nuvem, não é? Para um servidor, e depois o algoritmo vai recolher os dados e vai tratá-los, vai permitir ao clínico verificar se os estímulos trouxeram melhorias ou se a própria medicação está a fazer efeito.
No fundo, temos aqui uma receita, entre aspas, mais interessante e também mais agradável. É quase como ouça este estímulo, lá está, musical, X vezes ao dia, e isto vai acabar por ter benefícios.
Exato, foi algo que foi notório durante os exercícios que nós íamos fazendo com os nossos pacientes cá em Portugal. Alguns diziam que se sentiam mais relaxados, que dormiam melhor, porque é algo que eles reportam dificuldade em dormir, porque o corpo está rígido ou porque não têm posição. E ainda que seja qualitativo, não é, com base nas suas observações, estes resultados parecem apontar para uma melhoria, sim, dos estados tanto de ansiedade. E agora vamos ver o que é que eles podem fazer no futuro pelo freezing of gait, pelo congelamento da passada.
E já conseguem perceber em que estado da doença é que este género de terapia é mais eficaz?
Para já ainda não conseguimos aferir sobre isso, porque nós começamos precisamente com estágios menos avançados. Porquê? Para validar a própria aplicação. Nós queríamos que os nossos doentes usassem os equipamentos e fossem ainda bastante autónomos. Portanto, teriam que ser eles a iniciar a aplicação, a terminar, a iniciar a terapia e, portanto, ainda não podemos concluir acerca disso.
Muito bem. Nós estamos a falar aqui de um projeto, este Tecapark é um projeto para quanto tempo? Para quantos anos?
Nós terminamos agora a primeira fase e estamos já a trabalhar, digamos assim, no futuro. E, portanto, eu diria que mais um ano e meio, dependendo, sabe que isto nunca é muito fácil nós prevermos estes projetos de investigação, não é? Nós vamos de projeto em projeto tentando cumprir ou cumprindo os objetivos. Quanto a este projeto, podemos dizer que os objetivos estão cumpridos, mas, como é óbvio, gostaríamos de continuar no futuro.
O facto de também terem aqui como parceiros, por exemplo, o Hospital Senhor de Oliveira de Guimarães, também acaba por ter aqui um background de profissionais que, se calhar, todos os dias estão então com estas pessoas, não é? Que sofrem de Parkinson e acaba por também ser mais fácil desenvolver esta aplicação.
Sem dúvida, nós temos muito a agradecer ao neurologista, Dr. Miguel Gago. Devo dizer que acompanhou desde o início em que pensávamos o conceito dos exercícios que iam ser desenvolvidos pelos pacientes, não é? Para que pudéssemos recolher os dados. Foram sempre, mesmo os protocolos, foram sempre todos realizados e validados e verificados por este neurologista, sim.
No fundo, qual é a meta deste Tecapark e que impacto é que esta aplicação então pode ter no futuro na vida destas pessoas com Parkinson? Se acabará então por atenuar os sintomas, digamos assim?
Nós prevemos e desejamos que sim. A grande parte dos benefícios sejam precisamente para estes doentes de Parkinson, que se possa melhorar a qualidade de vida, e digo isto porque isto começa tudo no próprio diagnóstico da doença. Portanto, quando se faz o diagnóstico, quando se faz a avaliação do estado da doença, é difícil para o clínico, ou o clínico tem que se basear apenas naqueles 15 minutos de consulta para saber em que estágio é que aquele paciente está. Basta estar um bocadinho melhor e de facto, o diagnóstico já vem enviesado. Portanto, o propósito desta investigação é que, por um lado, o diagnóstico da evolução da doença seja mais eficiente, mais rigoroso e, portanto, isto traduzirá uma melhor qualidade de vida do paciente porque terá uma terapêutica muito mais adequada, não é? Porque saber se há efetivamente em que estágio é que ele está e qual a melhor terapia a aplicar em determinado momento. Por outro lado, há acidentes que acontecem, por exemplo, devido ao congelamento da passada, portanto o paciente quer andar e a perna não responde e basicamente se houver ali o estímulo que desbloqueie esse bloqueio, peço desculpa pela redundância, estes acidentes tenderão a não acontecer. Ao mesmo tempo, também prevemos que por tudo funcionar melhor, por estarem mais calmos, menos ansiosos, por estes episódios de acidentes não acontecerem, por terem uma terapêutica mais ajustada, que os pacientes também se sentirão melhor e de alguma forma também mais autónomos, porque não terão aqueles receios de caminhar sozinhos. Portanto, há aqui um contributo grande, não só para o paciente, mas também para o seu cuidador, porque verá também algum nível de melhoria na pessoa que cuida, e até para o médico, para o clínico que acompanha, porque de facto terá de tomar decisões, mas estará mais seguro de que realmente aquela opção é mais correta.
Muito bem, muito obrigada, Susana, pela presença aqui no MID. Chegamos ao fim então desta conversa que, mais uma vez, por causa da pandemia de Covid-19, teve de ser realizada por telefone. Muito obrigada e vamos ficar atentos aos próximos passos então deste Tecapark.
Claro que sim, agradeço uma vez mais esta presença e muito obrigada pelo convite.
Quanto ao UMD, este vai entrar de férias nas próximas semanas de agosto. O programa regressa à antena da Universitária na primeira semana de setembro, com mais investigações para simplificar. Até lá, pode consultar e ouvir os programas passados. Basta aceder a rumo.pt, escolher a pasta Programas e entrar na pasta Podcast. Boas férias, até setembro.
UMIID, do Laboratório para a Rádio a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.